Vamos olhar para a Taça de Portugal. O Benfica venceu ontem à noite o Estoril por 3-1 e está em vantagem nesta primeira mão das meias finais. Ainda o Campeonato Português, que hoje está de regresso, e ainda os números loucos do Bayern Munique, que ontem se sagrou campeão mundial.
Começa aqui mais um Vamos à Bola com o Miguel Cordeiro. Miguel, na Taça de Portugal, o Benfica pode estar mais perto da final depois dessa vitória frente ao Estoril.
Vitória na Moreira por 3-1 foi a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O Estoril até começou melhor, marcou primeiro, por Vidigal, aos 24 minutos, mas já em cima do intervalo, Darwin Nunes empatou o jogo e na segunda parte foi Seferovic a marcar, aos 69, e 10 minutos depois Darwin bisou para carimbar o resultado final. O Benfica fica assim em vantagem nesta eliminatória da Taça de Portugal, mas Jorge Jesus diz que o resultado do jogo de hoje até é contraditório face àquilo que foi a produção encarnada.
No melhor período do Benfica, foi os primeiros 45 minutos, fizeste um gol. No segundo período do Benfica, que não foi tão bom como o primeiro, fizeste mais um gol, ou seja, dois golos, e podias ter feito mais. E o futebol é isto. O futebol não tem lógica nenhuma, mas também é verdade que as equipas que têm qualidade e que jogam melhor podem demorar, mas acabam por ganhar.
E o Benfica ganhou. Está agora muito próximo da final do Jamor. Ora, no final do encontro, Jesus foi também questionado sobre uma eventual valorização da taça, uma vez que no campeonato o Benfica está já a uma distância considerável da liderança. Jorge Jesus responde.
Para todos os clubes em Portugal é o segundo troféu mais importante da calendarização nacional. Mais importante, campeão nacional, o troféu a seguir mais importante, todos gostam de estar, todos gostam de ganhar, é a Taça de Portugal. Independentemente daquilo que possa acontecer no campeonato ou não, este troféu continua a ser muito importante para o Benfica. Para o Benfica e para todas as equipas.
É a prova rainha. Do outro lado, o treinador Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, reconhece que não vai ser fácil chegar à final do Jamor, mas também diz que a equipa ainda não atirou a toalha ao chão.
Ainda há mais um joguinho, vamos tentar dar o nosso melhor, como fizemos hoje. Pena não ter chegado ao intervalo a ganhar, creio que seria um prémio justo para aquilo que sofremos na primeira parte, porque o Benfica, claramente, a gente não se pode esquecer que o Benfica construiu um plantel para a Champions League, e sinceramente acho que a grande dificuldade que o Estoril sentiu foi na capacidade dos duelos. Portanto, o adversário muito rápido, muito forte no choque, ganham sempre a primeira e a segunda bola e a partir daí acabam por ter muito mais posse do que nós e dificulta o jogo.
Dificuldades que acabaram por se traduzir no desfecho deste encontro. 1 para o Estoril, 3 para o Benfica.
Miguel, ontem taça, hoje o regresso do campeonato.
Não há tempo para descansar, o campeonato deste ano é mais curto, como sabemos, e por isso há jogos quase todos os dias. Hoje arranca a 19ª jornada. O encontro inaugural está agendado para as 20h30 da noite. O Famalicão recebe o Bessade. Duas equipas separadas por 3 pontos. O Famalicão está na linha de água com 14 em penúltimo lugar. O Bessade em 13º com 17 pontos. E com a jornada a arrancar, importa olhar para o plano do fim de semana. Hoje esse jogo inaugural entre Famalicão e Bessade às 20h30. Amanhã 3 jogos. Às 15h30 o Nacional recebe na Madeira o Farense. Às 18h o Vitória de Guimarães joga em casa frente ao Rio Ave, e às 20h30 o derby da Invicta, o Futebol Clube do Porto, joga no Dragão frente ao Boa Vista. No domingo, 4 jogos: Portimonense Gil Vicente às 15h, o Santa Clara joga nos Açores frente ao Sporting de Braga às 17h30, o Moreirense recebe o Benfica às 20h15, e à mesma hora o líder Sporting joga em Alvalade frente ao Paços de Ferreira. A jornada acaba só já na próxima semana, na terça-feira, com o Tondela a receber o Marítimo.
Em Espanha também houve taça e também meias finais.
E Nelson, também para a primeira mão, ontem no País Basco jogou-se a primeira parte eliminatória entre Athletic Bilbao e Levante, jogo que terminou com um empate a um golo. Malero marcou para o Levante, Íñigo Martínez para os bascos. A segunda eliminatória está marcada para o dia 4 de março.
Já em Inglaterra, a comitiva portuguesa do Wolves está fora da taça.
Perdeu ontem frente ao Southampton. Derrota por 2-0 em casa, golos de Danny Ings e de Stuart Armstrong. Mais tarde, jogou o Chelsea, que venceu o Barnsley por 1-0 com um gol de Tammy Abraham. E continuamos por Inglaterra só para olhar para o fim de semana e para dois jogos grandes da Premier League. Amanhã, ao meio-dia, o Leicester joga frente ao Liverpool, mas o jogo grande está agendado para também amanhã, às 5h30, o duelo entre Guardiola e José Mourinho. Às 5h30, o Manchester City recebe o Tottenham.
Miguel, vamos até ao Mundial de Clubes, até porque o Bayern de Munique fez o pleno.
Venceu todas as competições em que participou, competições referentes ao ano de 2020, à temporada passada. Campeonato Alemão, Taça da Alemanha, Supertaça Alemã, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e agora o Mundial de Clubes. Vitória ontem por 1-0 frente ao Tigres do México. Este é um recorde ainda mais impressionante para o treinador Hans Flick. O técnico alemão entrou na equipa já com a época em andamento, foi em novembro de 2019, e desde então ganhou tudo o que havia para ganhar. E com destaque para estes números, em 68 jogos, Hans Flick venceu 6 títulos, o que dá em média 11 jogos para conquistar um título. Para além disso, com Flick no comando, o Bayern Munique só perdeu 5 vezes, ou seja, tem mais troféus que derrotas. Diria que está a trabalhar bem o homem alemão, o treinador alemão do Bayern Munique.
Ainda com atenções voltadas para este Mundial de Clubes, Abel não chegou ao terceiro lugar.
Falhou o pódio, ficou na quarta posição, perdeu ontem nos penaltis frente ao Al Ahly. E com isso, o Palmeiras de Abel é a pior equipa da história da Conmebol. Nunca uma equipa representante da Conmebol, ou seja, da América do Sul, ficou fora do pódio. Abel Ferreira foi o primeiro a ficar nessa quarta posição e a falhar o pódio ao perder com o Al Ahly no desempate por penaltis nesse jogo que se disputou no Qatar. Foi apenas a quinta vez em 17 edições que o representante da América do Sul não marcou presença na final e foi a primeira vez que ficou fora do pódio.
Miguel, vamos ainda ao automobilismo para falar de Fernando Alonso.
Ex-bicampeão mundial de Fórmula 1 que foi esta quinta-feira atropelado por um veículo enquanto andava de bicicleta perto de casa, em Lugano, na Suíça. A notícia foi avançada ontem ao final da tarde pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport. O piloto espanhol de 39 anos sofreu algumas fraturas. Não se sabe ao certo a gravidade deste acidente e se coloca ou não a participação do piloto na pré-temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, bem como no Grande Prémio do Bahrein, que está agendado já para o final de março, para o último fim de semana, a 28 de março. Recordo que o piloto espanhol anunciou o regresso à Fórmula 1 ainda em 2020. Vai competir pela Alpine, a antiga Renault, e vai ocupar a vaga deixada pelo australiano Daniel Ricciardo. Ora, a Alpine Team já confirmou esse acidente de Fernando Alonso, diz que esteve envolvido nesse acidente de bicicleta na Suíça, que está bem, que está consciente e que se esperam agora resultados dos exames que devem chegar hoje de manhã. A Alpine Team não vai fazer mais comentários sobre este incidente, sem ser essa atualização sobre o estado de saúde do piloto Fernando Alonso, que ontem teve esse acidente, foi atropelado na Suíça enquanto andava de bicicleta.
Fica por aqui o Jornal de Desporto da Rádio Observador. Todos os dias depois das 7h30 temos o Vamos à Bola.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.